dessa tropa de choque de torcida organizada, criando esse ódio, que impossibilita de membros da mesma família possam ir juntos aos estádios, por exemplo. Em casa, todo mundo se reúne, familiares, reunião de família, cada um torce para um e torcem juntos, mas não podem ir ao estádio. É um desserviço para o futebol. A preocupação tem que ser a qualidade do espetáculo para trazer esse garoto, para trazer esse jovem, quem está começando, para o futebol brasileiro, para torcer para o futebol. E aí tem que criar programa, tem que ir no estádio, tem que... Muita gente quer pertencer, né, Mauro? Quer pertencer a um grupo, ele quer ser palmeirense, claro, ele quer ser São Paulino. Perfeito. Mas com esse ódio, o pai já começa, não sei o quê, inibe muito e prejudica muito e interfere nessa questão do futebol a médio, a longo prazo, e isso precisa ser revisto.
Vamos pro intervalinho, a gente volta já e nós vamos falar da seleção em campo, né? Afinal de contas tem isso aí também. E mais técnico estrangeiro chegando no futebol brasileiro. O Mancini a gente falou ontem, mas a gente vai ter que dar uma retomada no tema, tem algumas informações novas. Enfim, o Palmeiras está perdendo mais um jogador importante, né? Já perdeu. Aliás, tava na cara. Depois daquela agressão com ele, com a família, primeira oportunidade tinha que sair. Parabéns, Bruno Henrique. Ótimo. Vai cuidar da sua vida mesmo. Senhores, nós falamos da tese, né, dessa coisa da seleção brasileira sem uma TV aberta, uma coisa rara. A Jovem Pan vai transmitir, conforme já foi dito aqui. Que horas começa a transmissão, Bruno?
O jogo começa às 9, 8 horas começa a transmissão.
8 horas a gente já está no YouTube, né? Legal. Então,
e no AM620.
A parte. Nós não falamos da seleção em campo. A seleção ganhou o primeiro jogo contra uma mulambada da Bolívia.
Aquele jogo que você falou que ia ser equilibrado.
Eu perdi uma pizza.
Flávio, né? Seu nome foi citado.
Na verdade, não, porque portuguesa. Eu tinha cravado seco 4, foi 5.
Então, tu deu uma pizza. Deu uma pizza de. Uma pizza portuguesa. Realmente era.
Você foi citado 1500 vezes na transmissão.
A porcaria da seleção da Bolívia, viu? Mas enfim.
Mas não é dúvida.
O Brasil jogou bem.
Tem tanto pra tudo, né, Mauro?
Hoje é uma seleção de um nível bem diferente.
Opa, outro
uma
time.
Seleção bem mais montada, bem melhor montada pelo Gareca.
Já tá. Quantos anos ele tá lá? O Bruno que é o Bruno?
2015.
Tá vendo?
Ele saiu do Palmeiras.
5 anos.
Um pouco depois dele ter saído
do Palmeiras. Ele levou
a Copa do Mundo. É o time que venceu o Brasil no amistoso. A última derrota do Brasil com o Tite foi lá nos Estados Unidos pro Peru.
O Tabárez há muito tempo, depois veio o Gareca e depois o Tite. Os treinadores mais.
O Tite perdeu 4 jogos. 2 pra Argentina, 1 pra Bélgica. E um pro Peru.
Esse é o amistoso pro Peru. Ganhou a Copa
também
América.
Ganhou de 5.
Ganhou de 5, ganhou a Copa América 3-0, mas o Peru é um time chato.
Agora, senhores.
5-0
Vai mexer.
Na eliminatória lá ganhou também de 3, né?
Ganhou 2-0 em Lima.
2-0.
Parece que o Brasil vai mexer no time, vai fazer alguma coisa. É isso, Bruno?
Talvez o Richarlison no lugar do Cebolinha. Talvez
é o mais provável.
Mudança,
e o que vocês imaginam do jogo de hoje?
Eu acho que vai ser difícil o jogo. Não é um jogo fácil. A seleção peruana é uma boa seleção. Uma seleção que esteve na última Copa, não jogava uma Copa desde 82. É uma seleção com um trabalho coletivo muito bom do Ricardo Gareca, um time bem organizado. Esse jogo em Lima, que foi 2-0, eu trabalhei nesse jogo. Foi um jogo bem difícil. O Brasil fez os gols já no final. Foi um jogo que tomou até uma certa pressão, talvez o mais difícil da eliminatória passada da seleção, em que o Tite passou muito tranquilo desde que ele assumiu. Esse jogo foi duro, esse jogo foi acho que o único que ele correu risco mesmo de perder. Então não deve ser um jogo tranquilo. A seleção gosta das ideias e... aos pouquinhos o Tite está conseguindo aplicar melhor o que ele quer, porque o Brasil do Tite, ele teve uma mudança no estilo de jogo a partir do amistoso da Inglaterra em 2017, ali foi um ponto de mudança, ali ele sentiu que ele precisava jogar de outra maneira para não sofrer com retrancas. Até então ele tinha enfrentado as seleções aqui na América do Sul, ele passou a jogar de uma maneira mais de um ataque mais posicional, ou seja, jogadores esperando mais a bola nas suas posições, e quando tem a bola eles têm total liberdade para movimentar. Não é um jogo de pebolim, não é um jogo estático, como dizem, né? Um jogo de posição não é nada disso, muito pelo contrário. Mas você fica na sua posição enquanto você está sem a bola para abrir espaço na defesa adversária e começa a executar bem. O Renan Lodi acho que vai ser fundamental para executar bem isso, porque um dos jogadores que atacam é o cara pela esquerda. Acho que o Brasil depois da Copa perdeu um pouco de agressividade porque perdeu o Paulinho e entrou o Arthur. O Gabriel Jesus era centroavante, passou a ser o Firmino, ou seja, saíram jogadores de profundidade, entraram jogadores de toque curto, de articulação, e agora está começando a compensar com o Lodi na lateral esquerda, que é muito agressivo. Aí ele pelo lado dá liberdade pro Neymar vir pra dentro pra chegar perto do Coutinho. No jogo com a Bolívia, Neymar, Coutinho e Firmino jogaram muito próximos um dos outros. E do outro lado, quem abre é o ponta, que foi o Cebolinha, agora deve ser o Richarlison. Gostei do Douglas Luiz. Acho Sim. que ele pode ficar, ele pode ter uma sequência. É um cara que tem bom passe, fisicamente é mais forte que o Arthur. Então, para ocupar espaço, para matar contra-ataque, ele vai bem. E quando o Brasil tá atacando, ele fica com Danilo, Casemiro e Douglas. Três volantes, cinco atacantes, Renan Lodi, praticamente.
Claro, não vai ser hoje, mas ele foi ponta esquerda.
Ponta esquerda. A ideia é essa mesmo. É o Renan Lodi de um lado, o ponta direita do outro. E por dentro, Neymar, Coutinho e Firmino. E atrás deles, três jogadores. O Douglas, o Danilo, que vem para dentro, e o Casemiro. Então, eu gosto das ideias. Acho que tem tudo para funcionar. Aliás, escrevi hoje isso. O Tite, para mim, dos que eu vi da década de 90, eu não tô falando de título, não, de quem ganhou Copa, quem perdeu. É o trabalho que eu mais gosto de ver de um treinador da seleção brasileira. É o cara que, para mim, é o mais preparado que assumiu a seleção, que tem mais ideias claras, é o que tem um jogo coletivo muito mais claro. É o que eu mais gostei de ver trabalhar na seleção, o que eu mais me interesso, o que eu mais gosto de ver, pesquisar, ouvir e entender, é o Tite, desde que eu vi treinadores trabalhando na seleção brasileira.
O Brasil... análise em relação à seleção brasileira da Copa América fica prejudicada, se você for pensar no primeiro jogo, em relação à fragilidade da Bolívia. O Brasil treinou contra um time paupérrimo, time horroroso, e a gente já sabia que ia ser assim, porque a Bolívia, título principal, já é fraquíssima. Não, mas aí foi uma falha, assim.
Mas tá uma sacanagem. Eu vou defender o Flávio, porque ele não merece.
Não, que eu preciso falar. É que tem muito essa coisa de você não gostar de alguma coisa. Eu não gosto da seleção brasileira. Já falei mil vezes, eu gosto do Tite e gosto do Neymar. Eu não gosto da seleção brasileira. A entidade CBF me incomoda muito. Então eu não gosto mesmo. Então quando você não gosta, você vai com uma certa má vontade. É preciso ser justo e falar isso, entendeu? Porque tem aquele cara também que tem o eufórico que vai ganhar
também, de todo mundo.
Eu sou o contrário.
Vem, Alemanha.
Eu tenho má vontade.
Joga aberto contra a Alemanha.
A seleção brasileira, como todo, me incomoda. Mas já disse, gosto muito do Tite, gosto muito do Neymar. Mas aquela coisa, a marca, me incomoda. Eu não gosto da seleção brasileira. Então, isso também pesa no julgamento. Preciso ser honesto.
Brasil foi no ato, 0-0.
Mas retomando, assim, pra você avaliar, em cima do jogo contra a Bolívia, é muito complicado. Eu vi um treino e gostei do treino. Ou seja, gostei do Douglas Luiz, o Renan Lodi na esquerda, o Tite, ó, o Danilo tem características de ficar mais, então ele fica mais, o Renan vai embora e o Douglas fecha ali pra cobrir na esquerda. Tudo muito claro. Cebolinha poderia ter ido melhor na direita, por isso até se fala muito na possibilidade do Richarlison ocupar esse espaço no jogo. O Roberto Firmino, ele tem essa coisa de jogar de um jeito no Liverpool e na seleção brasileira, fazendo algumas funções um pouco diferente, mas o Neymar tentando, muito embora não tenha feito o gol. O Felipe Coutinho voltou a boa forma já no Barcelona e na seleção brasileira também foi melhor do que o Felipe Coutinho de outras oportunidades, de outros jogos para a seleção brasileira. Também aguarda um jogo mais difícil, porque a seleção peruana é uma seleção que tem um treinador há muito tempo. Tem um problema sério, que é a ausência do Guerreiro, e não tem substituto. Não existe um substituto
com Covid, não joga com o Rui Dias, que é aquele que fez o gol com a mão, que eliminou o Brasil da Copa América e derrubou o Dunga, né?
E não existe um jogador do tamanho do Guerreiro no futebol peruano.
Ou seja, outro Lamando
Redioso. Não tem jeito. Então, eu aguardo um jogo mais difícil, mas até pelo histórico, tirando esse amistoso lá nos Estados Unidos, que o Brasil perdeu por 1-0 para a seleção peruana, o Brasil ganhou um de 5, ganhou outro de 3 aqui, ganhou nas últimas eliminatórias. Eu espero vitória da seleção brasileira de novo, mas aí nada de goleada. Vitória apertada.
Apertadíssima, né? O Peru poderia até ter ganhado no Paraguai em Assunção, claro, não tem mais fator campo, levou 2 gols do Ángel Romero, foi buscar de novo o resultado, está fazendo falta, claro, o Guerreiro, o Rui Dias, que é um jogador que não marca desde março de 2018 pela seleção peruana, mas é um jogador que, mal comparando com o Gabriel Jesus fez na Copa, ajuda, tá, não sei o que lá, não é mau jogador. Mas é um time interessante, time de experiente, vários jogadores, como o seu querido Advíncula, de ótima passagem pela Macaca na lateral direita, bom jogador, o Trauco no Flamengo e tal. Tem um time de outono não tão bom assim. Cueva é uma possibilidade de ele voltar a campo.
Aí vai.
Mas é um Brasil, como já foi destacado, provavelmente com o Richarlison começando o jogo. Nada contra o Everton, mas mais a favor do Richarlison, e com razão. Ele tem 6 gols, um dos artilheiros pós-Copa do Mundo, né? E sobre o Neymar é interessante, né? Ele tá 1 gol de se igualar ao Ronaldo Fenômeno na lista histórica da seleção, mas nos últimos jogos ele não faz há 4 jogos, não faz gol, né? Não faz desde 2019. 2019, mas a seleção ficou quase
quando
um ano
sem jogar. Quando você vai bater recorde, é duro. É, parece praga.
Bem, um negócio é impressionante. Assim, mas a assistência desde a Copa é o principal assistente. São 7 passes para gol, mas para os números absurdos do Neymar, também na seleção brasileira, é pouco. E a gente conhece a fera, ele vai ficar um pouco assim e tal, mas de uma hora para outra ele desencanta. Eu tô com o Zé também, com o Bruno, acho que todo mundo. É um jogo muito complicado, uma vitória será excelente, uma vitória goleada. 2-1 pro Brasil.
Intervalinho, a gente volta já.
Mais no YouTube.
Olha, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo muito. Vários clubes do interior perderam escolhendo quanto doar e qual time quer ajudar. Para doar é fácil. Acesse agora elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo. Mais um técnico português estaria chegando para o futebol brasileiro. Ricardo Sapinto, ex-técnico do Braga, estaria acertando com o Vasco da Gama. Queria que vocês falassem a respeito do tema. E uma cascata, né? O assessor dele disse que ele estava acertando com o time da Grécia. Mas quando receberam a proposta do Vasco, imediatamente cancelou tudo e...
Não, mas é cascata.
Eu acho que é cascata, pô.
Conversa mole. Ligação, Vasco papo da Gama,
furado, papo Portugal. Furado. E as dificuldades financeiras?
Não,
e
os sim, meio de campeonato.
E morar no Brasil, tô louco. É modinha, é uma coisa convicta. Não esqueçam que o Vasco mandou embora o Ramon, que estava fazendo milagre no time. O que vocês pensam disso?
Tem muito a ver com o sucesso dos outros, né? Sem a menor dúvida disso, né? Eu espero que o Vasco pelo menos saiba como trabalha o treinador que eles estão contratando. O Ramon estava fazendo, acho que, o máximo que dá no time do Vasco.
Além do máximo.
Aliás, sim, o Vasco chegou a estar numa posição irreal, que não é a verdadeira posição para esse time do Vasco. É um time no máximo de meio de tabela, que é onde está agora. E aí criou-se uma expectativa maior do que o normal e mandaram o Ramon embora, né? O que acontece bastante no futebol brasileiro, porque falta assim uma noção da realidade, ou pelo menos... entender, o meu momento é esse, eu vou trabalhar para melhorar, mas o meu momento é esse. Hoje é uma mentira vender de que o Vasco tinha alguma chance de ser campeão brasileiro, não tinha nenhuma chance. E por vários motivos, por gestões de vários anos, por problemas financeiros, o Vasco é um time que hoje mais briga para não cair do que briga por títulos. E não tem nenhum problema você admitir isso. Seria até bom se a direção que estivesse lá admitisse: eu tenho consciência dos meus problemas, tenho consciência do que a gente pode fazer hoje e vou trabalhar para melhorar isso. E não fazer um discurso mentiroso: ah, o Vasco é gigante, então o Vasco sempre vai lutar por título. Vai lutar quando tiver condição de lutar. Quando tiver uma boa gestão, quando tiver uma
time, né?
Uma boa administração e time. A boa gestão acaba gerando um bom time.
É outra, né?
A boa gestão acaba normalmente fazendo com que você tenha mais chance de ter um bom time. Então é essa a questão. E claro que tem muito do momento, né? O ano passado o campeão brasileiro foi o Jorge Jesus, português. O vice foi o Jorge Sampaoli, argentino. E até o momento, os três primeiros colocados do campeonato brasileiro são dirigidos por técnicos estrangeiros.
O Lúcio Domingo, no Mesa Redonda, ele disse o seguinte, que a melhor escolha que ele fez, que ele falou, é muito difícil você fazer opções, né? Aí você chega, você tem que... E é realmente ali que você decide a sua vida. Ele falou, mas eu acertei muito quando eu fui pro Leverkusen. Uhum. Eu disse, por quê? Ele falou, porque eles sabiam exatamente o tamanho deles. O que eles podiam fazer e acabaram chegando a final de Champions. Ele falou, isso te dá uma certa... Não te tira a responsabilidade, não é isso. Mas você trabalha em cima de alguma coisa mais real. Claro. Quando o cara acha que o Vasco, né, o Vasco vai ser campeão brasileiro, você só joga uma pressão pra cima dos caras que é impossível de cumprir. Então, e ele falou, você teve essa facilidade, o fato de estar no Leverkusen, nós ficamos tão à vontade que a gente foi além do imaginado.
E é essa coisa do Brasil, temos 12 candidatos ao título, claro que não. Claro que, de novo, é a liga das principais do mundo que tem mais alternância de títulos, até o G4 é o país que, desde pontos corridos, que é o comparável, tem mais equipes que chegam, ok. O que não significa dizer, primeiro, que o nível seja excelente, do nível
pelo
do futebol
contrário,
campeão, muitas vezes é por baixo, na maioria das vezes é, e esse ano não é diferente, aliás, para mim é o pior dos anos até agora, pode mudar, porque você tem um Flamengo, o próprio trabalho do São Paulo é excelente e tal. Mas assim, é exatamente isso, ajuda a expectativa. Pô, então se todo mundo pode ser campeão, meu time vai ser o maior time da história.
Claro,
claro que não é. E claro que não está sendo. E claro que provavelmente vai ser mais difícil ser, porque assim, pô, Mauro, tá bonito, tá parecendo o Brad Pitt. Sabe? Eu, de novo, ajuste de expectativa. Pô, cara é lindão, é o Brad Pitt e chega aí o Mauro Betti, sabe? É, você fala, ah, tá legalzinho, não tá tão horrível.
Fala assim, é o Chacon. Aí você chega, o cara fala, então, opa, aí, que beleza.
Exato, você pode colocar o Chacon do mesmo, os criadores de Chacon criaram o Brad Pitt. Aí no meio tá o resto da humanidade. Então assim, tô evidentemente muito mais pro lado do Chacon do que pro Brad Pitt, embora seja algo gratuito.
Mas se você real, falar, né, não, mas se você falar do Chacon, você tá lá no Tinder, você põe a foto do Chacon, se a mulher der like, chegar você, não, ela vai ficar feliz. Vai ficar, se você puser a foto do Brad Pitt, a galera te bate.
Exatamente, eu tô upgrade, downgrade, ajuste de expectativa. É. Então, no caso do Vasco e de outros grandes, de todo mundo, até de o Atlético que faz a baita campanha do Flamengo, é saber. E de novo, essa coisa, algumas frases já caíram como os próprios clubes. Clube grande não cai? Cai. Cai pra cacete. Tá? Jamais, jamais serão positivo ou negativo, não pode ser. E cada vez mais. Então, assim, dá pra ficar falando. Não, o campeonato. O grande não cai, o campeonato é longo. Olha, eu. Daqui eu repito, um que já caiu duas vezes e fez de tudo pra cair em 14, sabe-se lá Deus como. O Santos salvaram, e não o Santos Futebol Clube, o Santos nos salvaram.
Você sabe por que o Zé Manuel saiu do Tinder? Porque depois que ele tinha 1,98m.
Não é verdade. Verdade.
O Ricardo Sá.
Boa, Zé, mantém o nível.
Ele tem 48 anos. Ele fez uma boa campanha no Braga, né? Ficou invicto lá na UEFA, tal. Foi. Chegou na final de uma Copa, bem lá na frente. Trabalhou em alguns países sem muita tradição, assim, né? Do futebol, tal. Trabalhou na Arábia Saudita. Trabalhou na Grécia, na Sérvia. É, teve uma passagem pela Bélgica também. Mas vai perguntar, esse aí vai dar certo no futebol brasileiro? Cara, no Vasco da Gama, você duvida de. Pega o melhor treinador do futebol brasileiro. Você duvida. Vão levar o Sampaoli, que tem se dado bem no futebol brasileiro, foi bem no Santos, tá indo bem no Atlético Mineiro. Daria certo se tivesse alguém com grana por trás para chegar e dar lá os 10 caras, 12, 15 que ele vai pedir para contratar. Trazer o Vasco vai contratar, mas não pode, vai trazer o treinador, mas não pode contratar ninguém. Com o time que ele tem, cara, ele queria milagre do Ramon, tava fazendo milagre.
Parece que eles convidaram o Filipão e o Dorival Júnior. O estilo do Ricardo é igual, alguém sabe.
Não, ele disse que ele ia ajudar na brasileira. Acho que desse estilo aí de ficar dando bronca,
coloca um macaco, pra cá. Coloca um macaco. O macaco pula pra lá, pula pra cá. Não tem nada a ver o agitado no
beira. Então, eu acho assim, Vasco pode trazer qualquer um.
O São Paulo é bom,
não. Sem investimento no time. Sem investimento no time, não dá pra você cobrar nada do cara. Não dá pra dizer que vai dar certo nenhum. Pode trazer qualquer um aí que a pergunta vai dar certo, não dá pra saber, porque só se for um milagreiro. Vai ter que ser o Ramon Menezes do começo do campeonato.
O problema é que o dar certo hoje é uma coisa normalmente fora da realidade. Uhum. O que é o dar certo pro Vasco? É ser campeão.
Dando Ramon, né?
Se o dar certo pro Vasco é ser campeão, não vai ser.
Mas então o Ramon tava dando certo.
Tava,
né?
Sem dúvida.
Acho que tava. Ô, louco.
Demais.
Mas se trocaram é porque acho que eles imaginam que o Vasco tem que estar no G4.
É, que é uma coisa irreal.
É uma coisa. Agora, a realidade com as dificuldades, pô.
Mas aí você cria uma expectativa que não vai funcionar, não vai andar. Claro. Se eu não souber o seu tamanho, o que você pode fazer no momento atual, não tem jeito.
E não é se apequenar, não, é ter noção, gente, de novo, pô, eu adoraria ter uma Ferrari na garagem, mas não dá.
Eu tive problemas, eu tive que diminuir meu tamanho, tipo assim, né, o cara é rico, a empresa dele deu um problema, ele diminui os gastos, ele segura um pouquinho pra Ferrari, poder voltar, cara. É lógico.
Pega um lado, vai andando,
por um tempo,
um lado
exatamente.
Não anda.
Depois
beijo,
ele
Flavinho.
Volta, né?
Exato, mas afim. Sabe, é justa a expectativa e a realidade, ainda mais num momento como esse, terrível. E aí você tinha um cara que conhece muito de futebol, conhece demais o Vasco, tem identidade. Nossa, é uma maravilha, manda embora do jeito que mandaram o Ramon.
Gente, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, o Bruno Henrique foi negociado, né? Entraram 27 milhões pro Palmeiras, a grosso modo parece que é isso. A pergunta que cabe é a seguinte: o Palmeiras está trocando os seus velhos ídolos pela molecada, foi uma oportunidade, é um novo Palmeiras nascendo, o que que vocês podem dizer pra gente a partir do momento, nossa, eu tô muito feliz com o do Bruno Henrique, quando ele, depois daquele desaforo lá com a esposa dele, eu lamentei que ele não tivesse proposta no dia seguinte, mas apareceu, foi numa boa, vai trabalhar na Arábia, ótimo pra ele. O Palmeiras, é uma nova filosofia?
Mauro Betti?
Ah, é, né? É, mas já era e é um desgaste também, esse absurdo que não só o Bruno Henrique sofreu, a mulher dele, a família dele, né? Que é um negócio terrível, que a gente tem, de novo, tem que lamentar, não só no caso do Bruno Henrique. Ah, mas, por exemplo, até publiquei aqui também na Jovem Pan, tem uma conhecida minha de rede social que ela postou uma foto dela com o Bruno Henrique e a legenda era a seguinte: obrigado por 2018, quando ele foi o segundo melhor jogador do Campeonato Brasileiro, aliás, vencedor do prêmio Mesa Redonda, foi daquele brasileiro. E era assim: obrigado pelo Brasileiro 2018 e dane-se, arda-se, ferre-se. Assim, e é um que reflete muitos pensamentos, a própria cobrança sobre o Vanderlei Luxemburgo, né? Não vou entrar de novo nessa questão, mas de novo, o trabalho dele não é bom, ele sabe que não é bom, entendo que poderia já ter acabado ou pode acabar em breve, e lamentavelmente não é aquele ainda que campeão paulista, ainda que tenha ficado só até agora sem perder, ok, mas o trabalho não é bom. Mas daí a ser xingado, achincalhado, às vezes até ameaçado, como foi o Bruno Henrique, como foi a mulher dele, e não é só no caso do Palmeiras, em vários outros clubes, as ameaças que o pessoal do Corinthians, que está jogando um futebol horripilante, mas também não pode jogar muito mais do que isso. O Bruno poderia jogar mais isso, teve alguns momentos, estava até evoluindo, mas muito longe daquele cara de 2018, mas ele, inclusive como capitão da conquista do década, de tudo que ele fez, e mesmo se não tivesse feito, um mínimo de respeito humano, não estou falando nem profissional, e o cara não está lá roubando. Além disso, roubando na acepção futebolística do cara,
jogador é
que entrega, tá nem aí, não. Ah, mas contrato grande, renovou, ok, você pode até discutir se era muito ou não, mas um profissional seríssimo, uma pessoa seríssima como o Bruno Henrique, sabe, não merece, mesmo se fosse, eu falo aqui, acho até que exagero, acho não, tenho certeza que exagero, porque do outro lado também exagerava, o deus da raça Wesley, né, não fazia nada pelo Palmeiras, não fez nada pelo São Paulo, mas havia feito com o Santos, ok, sabe, mas daí a ponto de você levar esse tipo de ameaça, ameaça física, ameaça a família dos caras, o empresário, o cachorro dele, não é o caso. Então, assim, e aí pensa, pô, será que vale a pena jogar? É outra coisa. Agora, esse adendo feito é algo que já se imaginava e é natural que seja. E muitas vezes é o segredo das equipes se manterem num nível melhor. Mais ou menos o que fez o Guardiola em 2008, quando ele chegou no Barcelona, falou: cara, vou ter que afastar o Ronaldinho, vou ter que negociar o Deco também, segurando o Eto'o para aquilo que a gente já falou, e aí simplesmente
montou o melhor time. Mas você acha que isso é uma ideia do Palmeiras?
Também,
é isso?
Não, hoje o Palmeiras ofereceu ao Sampaoli, a quem viesse, ao Luxemburgo, é o seguinte, ó, e tinha que a base é ótima, melhor base do Brasil de 2015 para cá, tinha gente pedindo passagem, como o Patrick de Paula, como o Gabriel Menino, o Wesley não se esperava tanto, o Verón também, então é o seguinte, ó, primeiro não vamos ter tanto dinheiro. E aí depois aparecer a pandemia pra todo mundo. Tem essa molecada pra botar, alguns jogadores caríssimos, como por exemplo Carlos Eduardo, inexplicável contratação e tal, e outros também. Vamos botar esses moleques pra ver o que acontece. E tá rolando, queira ou não queira. Então é uma troca de elenco natural, até pela queda de muita gente. Não só os mais veteranos e de ótimos serviços prestados. Outros que não são tão veteranos e de serviços prestados não tão bons assim no Palmeiras.
Olha, é muito raro um jogador se destacar em títulos. Assim como o Bruno Henrique foi um dos destaques do Corinthians em 2015, sim, no Campeonato Brasileiro. Jogou muito com a camisa do Corinthians e chegou no Palmeiras, foi um dos destaques do time campeão brasileiro. E também jogou muita bola com a camisa do Palmeiras. Nascido lá em Apucarana, na minha região, lá no Paraná.
Não, é só por isso que você está falando bem dele.
Precisava ver um estudo, quando é que o Bruno Henrique foi puxado para a mesma pasmaceira ali, de Lucas Lima, Gustavo Scarpa e companhia, né? E hoje o Ramires também tá nessa e vários outros, e o Diogo Barbosa, o
Ramires, coitado, quem nunca conseguiu ser nem perto do que ele era.
E um monte de gente. Então, é uma questão individual, é uma questão coletiva.
Eu, sinceramente, se eu jogasse num time e tivesse passado pelo constrangimento que o Bruno Henrique passou, ele não fez isso, mas eu faria. Mano, eu encostaria o corpo.
Incompreensível, não é o caso.
Lembra da história
dele,
do Evaristo? Que o Evaristo, o cara falava assim: tira o cara. Falava: não vou tirar só pra te ferrar. Eu faria uma coisa dessa.
Mas o torcedor hoje, por exemplo, ele lamentou demais a saída do Dudu. Eu não sei se tem que percentual lamenta a saída do Bruno Henrique.
Não, mas o pessoal tá xingando, que é deplorável, lamentável.
Acho que tá todo mundo feliz que o Bruno Henrique tenha saído, vai soltar rojões. Então, Bruno Henrique,
principalmente esses
jogadores ele. Que eu citei,
principalmente ele.
Acho que esses jogadores que eu citei, a maioria, por exemplo, da torcida palmeirense, solta rojões indo embora, se o Lucas Lima sair, se o Scarpa, se não sei quem, um monte de gente, se sair o torcedor, assim, prefere colocar os meninos aí, o Verón, o Wesley e o menino, e o Patrick de Paula, e bota o Danilo, e bota quem. O torcedor realmente está muito chateado com esses jogadores. Agora, eu não sei se é melhor, de repente, vai contratar um Rony, porque também você não pode ir colocando o garoto toda hora no time aí. Aí você vai buscar um Rony, como você já buscou o Carlos Eduardo, qual é a saída? investir na recuperação desses caras ou contratar, correndo o risco de trazer jogador que nem sempre é solução. Porque esses aí, em algum momento, até que deu certo, outros não, né? Chegaram e nunca jogaram, né? Eu não sei, mas que acho que você colocou isso, né? Que o Palmeiras parece estar passando por uma fase de reformulação, né?
Uhum.
Tá, parece ter entendido.
Mudando a filosofia.
E pagando as contas, diminuindo a dívida com a patrocinadora.
É uma ideia.
Por causa da
receberam pandemia, dinheiro.
O dinheiro que está entrando é menor. E aproveita, ó, o jogador não está fazendo.
Quase 200 milhões que não vão entrar.
E recuperar. No caso do Bruno Henrique, o Palmeiras tem que pagar acho que 13 milhões e pouco para a patrocinadora, que investiu na contratação dele. Mas com 27 vai sobrar aí mais ou menos o mesmo. 50% vai para
o caixa. Essa negociação é boa para todo mundo. É o win-win situation.
Mauro, a única coisa ruim de você jogar na Arábia é o calor.
Sim.
Aí eu sou muito amigo do Valmir Cruz.
Também.
Outro dia, ele fala assim, ele me mandou a temperatura em Jeddah. Era 31 graus. Aqui em São Paulo era 34. Até o calor lá tá menor que aqui. Coisa,
ele joga a partir das 7:30.
Não tem nada com nada. Nenhuma coisa.
Treina tipo e joga a partir das 7:30 da noite, que é o menos infernal.
Mas tava durante o dia lá. Tava... Aí ele falou, temperatura tava menor lá do que aqui. Eu falei, cara, eu vou passar o inverno aí, então.
Sem encheção de saco. Lá em
Riad, na Arábia
Saudita. Sem encheção de saco, recebendo dinheiro. O Palmeiras paga, mas recebendo
tranquilo.
Sem grande pressão. Maravilha.
Eu saí pra ir a um treino da seleção brasileira, a temperatura tava 50, 60 graus. Não sei, que eles não têm.
Já esculhambou, derrete o termômetro.
Já esculhambou,
pra não causar mais ainda.
Aí deu 4 horas da tarde, durante o treinamento, caiu a temperatura de um jeito que eu ficava ali no banco, ali, ali ao lado do campo de treinamento, morrendo
aqui
de frio.
Aqui tá também, nossa, aqui também senhora. Tá 40 graus. Outro dia eu bati uma foto de um desses relógios aí, 33 graus à noite.
Ah, tava um maçarico há 2 semanas aqui,
você falou,
uma maçarico.
À noite cai a temperatura. Até essa contrariedade não tem mais, muito bom.
A mudança de filosofia do Palmeiras é bem clara. Desde que, do fim do ano passado para cá, saíram Fernando Praz, Antônio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Vitor Luiz, Thiago Santos, Jean, Matheus Fernandes, Dudu, Borja, Daverson. Todos esses saíram do Palmeiras do fim da temporada 2019 até agora. E agora o Bruno Henrique, Vitor Hugo. Então, saíram muitos e só chegaram Rony e Matias Vinha. O Palmeiras só fez 2 contratações esse ano. Eu citei aí uns 10 jogadores, pelo menos, que foram embora.
Muita gente, como nunca havia subido na história do Palmeiras.
E esse espaço foi preenchido pelos meninos, que estão jogando bem.
Que é uma filosofia da direção, né?
Sim. E era isso realmente foi planejado. E a própria saída
do Alexandre Matos também.
Também.
É uma mudança de filosofia. O Anderson Barros, você nem ouve a voz dele. Não sei nem qual é a voz dele, o que eu não acho ruim. Ele nem fala
agora. Ele tem que trabalhar. Ele tá fazendo dentro da filosofia.
O Alexandre Matos, ele tinha... como filosofia, fazer contratações. E tá lá no Atlético e tá contratando. Sim. Aí eu não tô nem discutindo se é bom ou não é. Eu acho que o futebol brasileiro é vendedor e acho que você tem que apostar nos meninos mesmo.
Quando
acho que
a
nossa situação do mercado é apostar nos meninos.
E nesse caso, o Palmeiras fez, junto com o Alexandre Matos, com o Cícero, com a direção, com o pessoal que já tava no Palmeiras, como nunca o Palmeiras fez na história. O Palmeiras, historicamente, não é de revelar jogadores. Pegar um exemplo, o Paulista, o Santos é. O Palmeiras não é. E o Palmeiras investiu em gente, investiu em estrutura e o resultado tá aí. A grande base do futebol brasileiro nos últimos anos é o Palmeiras, como nunca antes da história. E é isso foi planejado e também pelo Alexandre Matos.
E não pode reclamar que o Alexandre Matos contratar, porque essa é a maneira como ele trabalha.
Mas ao mesmo tempo
ele troca o profissional.
Mas ao mesmo tempo ele ajudava. De novo, uma coisa que ele fala, e com a razão, é o seguinte: isso não é só no Palmeiras, é outro clube. Quem escala a base é o treinador. Você pode botar todo mundo, mas quem bota lá os pãezinhos lá na padaria, mas quem pega lá, pô, vou fazer isso aqui, essa receita, é o treinador. E também não é crime. A gente pega um grande exemplo, um grande amigo aqui da casa, o Muricy. O Muricy não gosta de trabalhar com o jogador moleque. Tá errado? Não, é questão de gosto. Tipo, quer mussarela? Quero. Quer calabresa? Quero. Quem tá certo? Quem tá errado? Não dá. Não tem o certo e o errado. Claro, se você tem, sei lá, pintando um Neymar, bota o Neymar pra jogar, não vai botar o Brian Ruiz pra jogar, né? Pegando o exemplo santista. Assim, agora, se você tem, de repente, não tem moleque, porque tem. Não, pô, é o clássico, né? Pô, o time tá mal, põe os moleques pra jogar. Às vezes os moleques não estão preparados, e às vezes os moleques só são moleques, no sentido que só são jovens, não são bons.
Nos últimos anos, o Palmeiras e o São Paulo dominaram a base, nos campeonatos de base, né?
Nacionais,
não só. E o Palmeiras está com os meninos ali, eles estão dando conta.
E o São Paulo,
e o São Paulo também.
Tá rendendo
os,
agora,
os
molecada.
Pontos que nesse ano, Gabriel Sara, Brenner.
É, agora,
garantiram de ponto pro São Paulo.
O Diego Costa, o Diego próprio Costa, Luan agora. Então, assim, e de novo, quando é de qualidade, põe pra jogar. Nessa, põe os meninos pra jogar.
E, ó, acho
Igor Gomes.
Acho também uma coisa importante, hein? O moleque de hoje, ele me parece que chega mais preparado do que o moleque de antes. É, até por causa da seleção de base e tal. São moleques rodados.
Em muitas coisas, até fisicamente, eles amadurecem mais rapidamente. Isso, né?
Eles são moleques rodados. Ele não é moleque que chegou lá, o cara já participou de seleção de base, de uma série de decisões. Mesmo,
Copa do Brasil sub-17, Copa do Brasil.
Esses campeonatos eu acho que tem ajudado bastante.
Nisso a CBF tá indo bem.
É, esses campeonatos. Libertadores sub-20. Dá experiência internacional pro moleque.
Claro.
Que antes participava de torneios amistosos, assim e tal, não era a mesma coisa. E aí, brasileiro sub-20, e aí, não sei. Eu acho que isso ajuda muito. O jogador ganha, ele sente a camisa do time, enfrentando adversários de outros países também. Um ouvinte que participou falando do Dudu, o que que o Dudu ganhou, não sei o quê? Copa do Brasil 2015, 2 títulos de Campeonato Brasileiro, 16 e 18. Eu acho que já fez. Tem título legal,
títulos brasileiros, que, por exemplo, o Palmeiras não ganhava há 22 anos.
É.
Né? Sim, o Palmeiras. Não ganhava.
O
Palmeiras não revelava jogador. Historicamente, todos os grandes jogadores, ou chegaram muito moleques pra baixo. Por exemplo, o Gabriel Jesus era a maior revelação do centroavante do Palmeiras desde o Wagner Love, mas antes do Wagner Love, a maior revelação do Palmeiras da idade, porque ele era do Clube Atlético Piracicabano, era o Mazola. Mesmo? Mazola, Wagner Love e Gabriel Jesus.
Anos 50.
56, porque ele veio do Piracicabano.
Tem uma ideia.
Vamos pintar. Jovem Pan.
De volta com o Esporte em Discussão, o Zé Manuel levantava um tema aqui que realmente é interessante. A gente já falou dessa coisa da dificuldade do torcedor ter que pagar e tal. E agora está sendo feita uma experiência. Hoje o Flamengo joga contra o Goiás às 18h. E amanhã o Palmeiras também joga às 18h, transmissão da Jovem Pan, Palmeiras de Curitiba, certo?
Curitiba e Palmeiras.
18h, começa o jogo. Nossa transmissão vai começar às 5 do jogo de amanhã. Gente, o cara.
E mais uma coisa: amanhã, em meio à rodada do Campeonato Brasileiro, tem um jogo da Copa do Brasil isolado. Fortaleza e São Paulo.
19h15.
E o jogo da volta da Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza, acho que é dia 25, 24, que é domingo, vai ser no domingo, 20h30. Ou seja, Copa do Brasil em dias que o torcedor não está acostumado.
Isso vai acontecer porque o São Paulo provavelmente vai se classificar para a Copa Sul-Americana. E as datas da Copa do Brasil, dos outros confrontos, seriam nas datas da Sul-Americana. Então, por exemplo, o São Paulo já teve um jogo adiado com o Goiás na primeira rodada.
Na primeira rodada que não teve jeito.
E agora tem dois jogos adiados. O São Paulo jogaria com o Ceará pelo Brasileiro nesse meio de semana, vai jogar o jogo da Copa do Brasil e jogaria nesse domingo, que vai jogar com o Fortaleza de novo, com o Botafogo. Então o São Paulo terá 3 jogos pendentes. E não tem data para nenhum dos 3. E se o São Paulo for avançando na Copa do Brasil e na Sul-Americana, eu não tenho a menor ideia onde eles vão colocar esses jogos.
Não vai acontecer o que acontece com o Flamengo essa semana. O Flamengo joga hoje contra o Goiás e joga quinta-feira contra o Red Bull Bragantino.
Xingou pra caramba. E aí a pergunta, o torcedor vai ficar procurando esses horários aí pra
vai, né?
Vai?
O mais fanático vai. Mas é o mais fanático não conta, gente. O mais fanático que ele paga, o mais fanático que ele
procura.
Tô falando de público mesmo, geral.
O horário de 18h eu acharia, do dia de semana, horroroso.
A gente tá avisando aqui, não.
Se houvesse público no estádio. Porque você não conseguiria chegar. É uma coisa maluca. Os jogos 9h45, 10 da noite, como a gente já teve, já não tem mais, eram muito tarde. Questões óbvias, você não conseguia voltar. Crianças, e não só crianças que vai ao estádio, crianças que na televisão. Quantas eu tive que negociar com a mãe dos meus filhos para eles poderem ver o jogo até tarde pela televisão, 9h45, 10 da noite. Ok. Agora, e aí, então, 7h. Era muito cedo. Em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, onde estamos, o torcedor não conseguia chegar nem em lugares mais centrais como o Pacaembu. Não chegava. 18h.
O cara vai saber que esse jogo é assim.
Não,
vai acontecer, o cara vai dizer, pô, o Palmeiras joga hoje, já jogou.
Mas tem 200 horários, mas não é isso, só um detalhe, não é só no Brasil. Já de algum tempo, nas principais ligas europeias, você tem jogo de segunda, terça, sexta, em vários horários.
Não, tá bom, eu tô colocando, não, não tô nem dizendo, tá, só tô perguntando. Nós estamos querendo.
Agora acho que o estádio.
O torcedor vai, então, ele vai ter que pagar pra ver jogo que ele não pagava.
Não,
ele
vai ter que, já pagava, ele, vai não, ter
mas
que pagar
não
mais.
Assim, pagando mais.
O pay per view é pagar pra ver do pagar pra ver.
Ele vai perder o principal.
De outra maneira, também eu sei que trabalhei lá. Também.
A Globo, isso. Ela é o principal foco de futebol do Brasil há muitos anos. Vai, 90% do público assiste futebol na Globo. 90%. Claro. Os outros 10% estão espalhados. Perdeu-se esses 90%. O cara já vai ter que ficar caçando onde é que tá o jogo dele, mesmo que ele queira pagar. Agora estão fazendo horário, estão espalhando horário aí. Tudo bem? Não vai ter nenhum...
É 18 horas com home office, talvez tenha muita gente em casa ainda.
Se não, home.
O pessoal vai ter que...
acho um absurdo.
Sem público, claro, pode acompanhar ouvindo a Jovem Pan indo pra casa no carro, né?
Eu acho que o cara não vai nem saber o horário do jogo, gente. Ele vai
ficar meio assim, também, né?
Que horas o Palmeiras joga? Já jogou. Como já jogou? Pô, essa coisa. É que nem quando começou o carnaval de sexta-feira em São Paulo, que metade da população não sabia. Pô, acabou o carnaval de sexta-feira, não tinha começado o carnaval.
Você tá dizendo que essa mudança internet, de horário aí toda hora atrapalha.
Eu acho que assim, tem uma pouca preocupação em trazer para os jogos o cara que não assiste todos os jogos.
Isso.
O torcedor do Flamengo, que assiste todos os jogos, ele vai dar um jeito de acompanhar Flamengo e Goiás hoje. Ele vai saber, ele pesquisa, ele sabe, ele acompanha o time dia a dia, ele lê todas as notícias do time, assiste todos os jogos. Eu acho que existe a falta de preocupação de atrair quem não está disposto público a assistir tudo. Aquele cara que gosta de futebol, mas ele não é aquele cara que... Não, eu não vou necessariamente assistir todos os jogos do meu time. Eu tenho interesse, gosto, assistiria, assisto jogos. Tem que criar
facilidade, não dificuldade.
Mas eu não sou daqueles que paro a minha vida para acompanhar o meu time. Eu acho que existe uma falta de cuidado com esse torcedor.
Eu sou assim, mas o meu time pode parar a minha vida também. Posso não parar, mas ele pode parar.
Você é fanático.
Exato.
E trabalha com isso.
A respeito, exatamente. O querido companheiro Carlos Fernando, brilhante narrador do Grupo Bandeirantes e tal, mandou aqui a informação sobre o Coutinho.
Sim.
De onde começou, que ele é biógrafo, nos belos livros do Carlos Fernando, essa é a biografia do Coutinho. É o Palmeirinha de Piracicaba.
Eu tava certo.
Você tava
certo. Eu lembrei porque, como é que eu vou saber que tem Palmeirinha em Piracicaba? Só podia ter sido pegado do Coutinho, né? Então,
grande Coutinho.
Olha que Piracicaba então revelou o Mazola e o Coutinho.
E Chicão também, né? O Chicão, um volante, né?
Como Não, tô falando de centroavante. Centroavantes.
Não, pois
campeões do mundo.
Dois campeões do mundo mesmo, né?
E o cara que fez o primeiro gol no Morumbi também.
Os reservas do Vavá, né? Aliás, o Mazola foi como titular, né? Mas os reservas do Vavá, coincidentemente.
Bom, pessoal, ontem eu tive um papo com o Fábio Melo, o pessoal estava ouvindo o programa aqui, ele falou, avisa o pessoal que eu não trabalho com o Juliano Bertolucci, não. Ele tem até alguma coisa com o Bertolucci, do caso do Mike e tal, mas ele tem vida própria, carreira própria, e ele que fez a negociação do Wagner Mancini com o Corinthians. E uma informação que ele passou, que talvez pouca gente saiba, é que não há multa. Multa zero.
Isso nem foi proposto. Dois, três salários.
Zero. Isso foi proposto pelo Wagner Mancini, que trabalha assim já há algum tempo, me explicou o Fábio Melo, inclusive no Atlético Goianiense. Multa zero para um lado e para o outro. Quando eles querem mandar embora, manda embora agora, não tem problema nenhum. Trabalhou 15 dias, recebe 15 dias, não trabalhou nada. Tal.
É bom por causa da eleição, né? Assume o novo presidente.
Mas o contrato é até 2021. Mas pode estar.
Mas não tem multa. Você pode discutir o trabalho do Wagner Mancini, aquelas declarações que vazaram e tal, mas uma coisa, ele é um dos principais líderes da classe de treinadores. Isso.
E até foi constrangedor para ele ter que sair do Atlético. Foi uma negociação que ele conversou com o presidente e apresentou os números oferecidos, e o próprio presidente do Atlético Goianiense falou, realmente não tem jeito. Mas assim, um detalhe, agora existem premiações por objetivos
alcançados.
Ele também trabalha desse jeito. Parece que isso é mais ou menos normal no
cada
time.
Cada vez mais.
É isso.
E acho vocês correto. Gostam
dessa ideia?
Eu gosto. Depende, claro, da premiação. Assim, o time consegue 5 arremessos laterais, 100 mil a mais? Não.
Ele falou assim, por exemplo, o Atlético Goianiense. O Fábio foi um papo bem legal. Seria legal se a gente falasse mais vezes com as pessoas para entender. Por exemplo, no Atlético Goianiense, uma das premiações era para não ser rebaixado. Ok?
Normal, claro.
No Corinthians isso não existe. Gente, você vai fazer uma premiação para o Corinthians não cair. Ah, o Corinthians pode cair, mas não.
Nem se conversou isso. Não, é ótimo. Até porque, inclusive, em período eleitoral se coloca numa cláusula.
Não, mas nem se conversou. É inadmissível você vir para o Corinthians e colocar como premiação. Premiação para ele não cair.
Digamos, nada mais do que obrigação. É uma realidade, mas daí colocar em contrato, tô contigo. Não,
então é isso. Aí sim, premiação o quê? Por conquista de título, por avançar
em aproveitamento, competições, né?
Por aquilo que o Paulo falava, por produtividade.
Perfeito,
parece uma coisa bem legal.
Que eu queria dizer isso.
Sim, campeão brasileiro, campeão sul-americano, Libertadores.
Eu vi a discussão de vocês em torno do Wagner Mancini ontem, eu não tava no programa. Eu acho que ele tem, assim, uma vida de, talvez, da maioria dos treinadores brasileiros. De bons trabalhos, de trabalhos muito ruins. Ele ganhou o título, ele foi rebaixado NV, são 5 rebaixamentos, entre rebaixamentos mesmo, que ele estava lá, ou parciais, que ele participou
muito alguns que
da campanha da
O Guardiola time. Não salvaria.
Assim, agora, tem uma coisa que me chama a atenção, eu não sei porquê, e às vezes pode ter sido injusto. Assim, ele trabalhou no Grêmio, trabalhou no Botafogo do Rio, que inclusive caiu, trabalhou no Santos,
no Atlético Mineiro,
trabalhou no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, são cinco times grandes, e no São Paulo foi mais diretor, né? Ele teve
interinamente,
ficou um pouquinho,
e quase ficou
foi
agora,
meio tempo, mas assim, ele teve muitas passagens curtas em times desse tamanho, sabe, assim, dois meses, três meses, algumas passagens.
Um deles, acho que o Atlético, o contrato era curto mesmo. Não era?
Eu acho que sim.
Tentando cortar pela memória. Ele fez o contrato por um pedacinho mesmo.
Era até o fim do ano passado.
É, era isso mesmo.
Chegou, fez, sei lá, contrato em setembro, contrato até o fim
do ano. E até o time melhorou, mas ele saiu.
Eu não sei, então, qual é a motivação que levou o Corinthians. É, tentou vários e não conseguiu. Não tinha outra opção. Ele está indo bem no Atlético. Classificou na Copa do Brasil, ganhou do Flamengo de 3-0, ganhou de... Mas assim, em termos de classificação do campeonato, claro que está dentro da realidade do Atlético Goianiense e tal, mas não está muito diferente ali. Está lá embaixo. Não é que ele está assim, G4 do Campeonato Brasileiro, tipo assim, um treinador que não está num time grande. Mas ele ganha um título num time médio do futebol brasileiro. Thiago Nunes ganhou Sul-Americana, ganhou Copa do Brasil no Atlético. Vai ao Corinthians e busca. É um cara em ascensão, um cara que pode dar certo. Pode virar um Vanderlei Luxemburgo, um Mano Menezes. Uhum. Se bem que o Mano já veio do Grêmio, mas quando o Grêmio pegou lá depois da campanha no Novo Hamburgo, né? No 15 de novembro, enfim, desculpe. Enfim, não é o caso. Não é o caso. Então. Não tem algo palpável assim. O Corinthians está trazendo um cara que está lá em cima, que está muito bem, está resolvendo todos os problemas. Eu não sei, eu sinceramente, eu não consigo enxergar essa motivação. Como é que ele chega assim com moral para poder trabalhar, tirar o Corinthians dessa situação aí? Porque é uma âncora muito pesada, né? O time entra na zona do rebaixamento e, assim, é um time muito grande, é uma âncora muito pesada.
E ele já vai estrear amanhã. E amanhã joga em Atlético Paranaense e domingo com o Flamengo.
Tomara que não dê certo, mole, cara. Eu só torço a favor. Mas, assim, me parece que é mais uma aposta feita, assim, como a saída do Thiago Nunes, saiu não sei porquê, ou, claro, pelos resultados, mas, assim, sem tanta convicção, é para dar resposta à torcida. É, e põe o coelho também, e porque uma hora ou outra botou alguém, assim, da base, o cara segurou um pouquinho, e no final das contas, no momento, estava fazendo a mesma coisa que o Thiago. Depois começou a fazer menos do que o Thiago. E foi muito ruim essa passagem.
Hoje o Corinthians, ele não joga melhor que nenhum time da primeira divisão. É horroroso. O jogo de domingo foi deprimente. Foi uma coisa vergonhosa. Principalmente quando ficou com um a mais. Aí escancarou, né? Porque não tinha a menor... Porque aí ficou claro que ele não tinha a menor ideia o que fazer com a bola, né? O Ceará ficou com 10, recuou, deixou a bola com o Corinthians e aí veio o desespero. Nossa, e agora? A gente vai ter que ficar com a bola. O que a gente faz? Não tinha a menor ideia. Tanto que tomou o gol com um jogador a mais. Tá muito ruim mesmo, a coisa tá, acho, piorou, acho que no período do Coelho em relação ao Thiago Nunes. Mas o Mancini chega com rejeição, como acho que qualquer um chegaria, e aí é uma coisa a se pensar. Acho que a gente está chegando muito perto de um momento que nós simplesmente não teremos mais nenhum técnico top no futebol brasileiro. Não necessariamente porque não tenha nenhum técnico bom, lógico que tem bons técnicos aqui, mas existe hoje uma intolerância, uma loucura, um imediatismo, um sangue por demissões, um sangue por mudanças, que simplesmente todo mundo está desgastado. Ninguém. Parece que ninguém serve. Ah, esse aí não serve. Ah, mas esse não foi bem não sei aonde. Ah, mas esse é velho, mas esse é novo, mas esse é não sei o quê, mas esse não ganha mata-mata, mas esse só ganha pontos corridos. Ah, esse só ganhou porque o time dele era bom. Esse só ganhou porque o time dele tem dinheiro. É uma coisa maluca, né? E o Mancini, que começou lá atrás no Paulista de Jundiaí como um técnico promissor, desde que ele saiu de lá, ele já dirigiu uns 15 times. Aí não tem como não ter a imagem desgastada. Então a gente está chegando num período de uma intolerância tão louca, de uma falta de planejamento, de uma falta... Assim, uma coisa é fazer uma crítica e explicar por que você faz a crítica. Outra coisa é criticar porque criticou. Ah, porque empatou, eu vou falar mal do cara. Mas o que o cara fez que você não concordou? Ah, não tem ideia, mas perdeu, eu tenho que falar mal dele. Que daqui a pouco nós não teremos mais nenhum técnico que chegue num clube assim que tenha... uma coisa positiva, não, legal, chegou esse cara, talvez ele faça um bom trabalho.
E os caras vai chegar ao ponto que ninguém vai querer mais, não tô falando do mercado brasileiro, mas sobretudo não vai ter mais o Jorge Jesus aqui. Fala, cara, pra que eu vou, como aconteceu com o treinador português do Avaí, que me foge o nome aqui, durou 5 ou 6 jogos, ele ao chegar em Portugal deu uma entrevista devastadora, sobre falar, cara, não recomendo nada trabalhar no Brasil, e isso vai chegando.
Você viu o que o Domi falou? O Domi falou, vocês estão fazendo isso aqui não funciona, hein? Você gosta dessa loucura toda aí, imediatismo, trabalho
sabe,
rápido não existe. Ele falou, isso não existe. A vantagem desses caras é que ele chegou aqui, encheu o saco, pegou
então, a verba. Mas aí, a gente não vai conseguir, ou dificilmente vai trazer os nomes possíveis por causa disso, né? Que ninguém vai querer estar. E não é só uma mudança de trabalho, a mudança de vida, a mudança de país, no mais das vezes de continente, né? É um negócio terrível.
Mas você tá achando que vai chegar um ponto que só vai ter técnico estrangeiro?
Não.
É o Bruno, né? Mas,
mas o estrangeiro de novo naquela base do brasileiro. Olha, então tivemos um trabalho fabuloso com o português, então é o seguinte.
Então vou trazer outro português.
Traz qualquer, sabe?
Assim, acho que
é uma grande escola de treinador, mas assim.
Eu acho que não vai ter nenhum treinador assim que tem o mínimo de respaldo e tempo para trabalhar, porque todos são ruins, assim. Mas, e não que todos sejam ruins, mas a imagem que fica é essa, porque todo mundo é xingado o tempo inteiro, é cornetado o tempo inteiro.
Vamos puxar um pouquinho a história. Os jogadores. Tá falando o cara menos saudosista da face da terra, tá? Odeio o passado, não gosto nada disso. Vamos lá. Você tinha uma época que tinha os jogadores que eram protagonistas, ok?
Sim.
Cada time tinha o seu protagonista e tal. Foi passando, por N motivos, e dali a pouco nós começamos a ter técnicos protagonistas.
Sim, é o Flamengo do Jorge Jesus, não é o Flamengo do Zico.
Hoje os grandes protagonistas são os técnicos. Só que também essa história do técnico começou a gerar desgaste. Protagonista, expectativa lá no alto, fracassou, desgastou. Põe outro protagonista, fracassou, desgastou. O jogador passa meio ali na moita, meio quieto, meio embaixo. Tudo isso porque o Cartola não quer assumir nada. Ele sempre transfere. Antes ele tinha transferido para o jogador, hoje ele transfere pro treinador. E paga uma fortuna. Valores absurdos para treinadores que vão ficando ricos. Essa coisa de muda para lá, muda para cá. E ótimo que eles estão realmente com as costas muito largas. Só que chegou uma hora que esse modelo também esgotou. Será que finalmente nós vamos chegar nos verdadeiros culpados, são os gestores, ou a falta de gestão?
Também.
Ou o modelo que está vencido no futebol brasileiro? Não tem mais jogador para você jogar a culpa. Não tem mais treinador, que você não vai ter mais treinador que tenha esse estofo para fazer isso. E aí?
Não, a gente já teve aqui, entendam, inclusive o próprio que eu vou citar agora. Foi até tema de campanha institucional de sócio-torcedor, o Palmeiras e o Alexandre Matos. Quer dizer, é ainda pior,
até
né?
O
Palmeiras é o gestor, né? Quer dizer, o Palmeiras, o Galo agora. E, claro, tem imensos méritos para isso, não tenha dúvida, não tô
falando. Mas é irreal.
Mas é um erro. Já o do treinador já é um erro. Porque, de novo, quem ganha, quem empata, quem perde é quem tá lá dentro, bem ou mal, bem orientado ou não, bem treinado, preparado. Cada vez mais é importante o trabalho do treinador, mas nunca vai ser maior do que o do jogador. Porque, por melhor que seja, e é o Jorge Jesus, quem jogou pra caramba no passado foi o Bruno Henrique, foi o Gabriel Barbosa, foi todo o time do Flamengo, claro.
Já conseguimos, não tem mais, Bruno foi bem feliz, não tem mais nenhum treinador
que
presta. Nenhum presta. Porque essa coisa de... E nós da imprensa também, por falta muitas vezes de conhecimento, não sabe discutir o jogo. Então você derruba o cara pra você ter notícia. Imagine, pra falar da contratação, Flávio, do outro. Aí derruba outro e assim
se
vai.
Se nos pênaltis, por exemplo, o Flamengo perdesse no Maracanã pro
Emelec. Né?
E provavelmente ia ganhar o brasileiro. Mas,
Paulo Bento, lembra do Cruzeiro também que durou meses? Aí foi pra seleção e do mundo inteiro disputou Copa.
E às vezes, por exemplo, digamos, exagerando um pouco, Brasil de 82, Brasil de 94. Ou vai, e nem o de 86 não era tão bom quanto o de 82, mas no fundo é um pênalti pra lá, um pênalti pra cá. Se o Baggio de repente acerta aquele pênalti, a Itália ganha os pênaltis, que horror, o Brasil. Sabe?
Né?
Então é um resultadismo extremado, exacerbado, sabe? Porque acerta um chute porque erra o outro, e aí?
Um jogo completamente maluco, que todo mundo vai lembrar. Náutico e Grêmio, Batalha dos Aflitos, Série B. Era o Mano Menezes no Grêmio, era o primeiro trabalho de um time grande do Mano Menezes. E se acontecesse o normal aquele dia, que era o Grêmio perder? Por tudo que aconteceu, ele ficou com 4 jogadores a menos, teve um pênalti contra. Foi um jogo completamente absurdo. O normal era o Náutico vencer, por tudo que aconteceu. O Mano estaria dirigindo, ele teria dirigido o Corinthians, seleção brasileira.
Provavelmente
ele seria demitido do Grêmio, aí teria que voltar para um time pequeno do Sul de novo. E talvez não conseguisse sair de lá, não porque ele não tenha capacidade. É um bom técnico, mas é pelo resultado. Ninguém ia analisar. Peraí, aconteceu, esse jogo foi totalmente atípico, mas o Mano é um bom treinador. Então, eu vou mantê-lo aqui, outro clube observar, né? Esse rapaz que estava no Grêmio é bom. O time perdeu, aconteceu um absurdo, mas ele é bom. Não, é o resultadismo. Se ele perde aquele jogo, talvez ele não saísse dos pequenos do Rio Grande do Sul.
Senhores, estamos indo embora, hein?
Já?
Hoje tem seleção brasileira aqui na Jovem Pan, a partir das 8 da noite no canal do YouTube, também no AM, FM também?
Ah, em tudo.
Vamos lá. Bom, enfim, acompanha o jogo da seleção brasileira. Você não vai achar na televisão, não sei que você sorte uma grana aí, mas aqui na Pan você vai achar, tá bom? Fausto Favara, Bruno Prado, Márcio Espímpolo,
Tebas,
tá todo mundo aqui pra mostrar o que a seleção vai fazer. Um abraço, tchau.
Sul-Americana.